Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de alunos, professores e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o barítono Carlos Rodrigues. Ele graduou-se e pós-graduou-se na Holanda entre 1997 e 2003, nos cursos de performance em ópera e música de câmara do Conservatório Superior de Música de Maastricht e treinamento de palco para cantores de ópera no Jeker Opera Studio. Em 1999, foi semifinalista do Concurso Internacional de Canto Mozart, em Salzburg, na Áustria. E em 2003, ganhou o terceiro prêmio no Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão, em Belém do Pará. Em 2001, fez a primeira gravação mundial da ópera A Boiuna, de Walter Schultz Porto Alegre, com a OSPA. E em 2002, participou da gravação de peças do ciclo Canções de Emergência no CD Tudo Muda, a música de Flávio Oliveira. Em 2005, gravou a Nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven em CD com a Orquestra Sinfônica de Sergipe, sob regência do maestro Ion Bressan. Nesse mesmo ano, foi fundador da Escola de Ópera dessa mesma orquestra, orientando e coordenando solistas locais na preparação de performances. Em 2003, foi um dos fundadores do grupo Ópera de Bolso, apresentando A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, neste formato. Bom dia, Carlos. É um prazer te receber aqui no Música em Pessoa.
Em primeiro lugar, bom dia também, Ana Laura e os ouvintes, né, do Música em Pessoa. É um grande prazer para mim também estar aqui. Hoje, falando e não cantando.
Claro, sim, que tu tiveste uma participação recente aqui no programa com o Flávio Oliveira, né?
Perfeito.
Eu queria que tu começasse falando se havia uma tradição familiar, musical, assim, da onde surgiu a tua relação com a música.
Bom, desde criança, eu convivi com a música na minha casa, porque o meu pai e a minha mãe sempre foram amantes da música. Amadores, meu pai toca violão, canta, tem uma voz muito bonita, minha mãe também tem uma voz muito boa. E eu convivi sempre com músicos da noite que frequentavam minha casa, faziam saraus, mais gente assim dessa linha da seresta, da música popular brasileira. E então a minha infância foi assim, convivendo com esse tipo de festa na minha casa.
A tua casa era um núcleo de...
Era um núcleo, exatamente, desse sarau. Tipo de saraus, né, de música popular brasileira. E eu, quando criança, mais ou menos, quando eu tinha meus 4 anos de idade, eu costumava, em aniversários, cantar acompanhado pelo meu pai, ao violão, né. Me acompanhava e eu cantava em aniversários e tal, né. E era aquela coisa, era o show, né, o gurizinho de 4 anos. E tal, cantando, né?
E em que momento tu decidiu ser um cantor lírico? Porque eu sei que tu tiveste uma experiência anterior com música nativista, né? Como é que foi isso?
Também é bastante interessante, todo esse processo, né, da mudança da música popular, da música nativista para o canto lírico. Acontece assim, quando eu tinha em torno dos meus 14 anos de idade, 13 anos de idade, mais ou menos, eu fiquei fascinado pelo violão, porque eu tinha um amigo na turma que tocava violão e era o centro das atenções, vamos dizer assim, não é? E eu achava muito bacana aquilo ali, o cara tocava, cantava e tal. E aí eu peguei e inventei um dia, eu vou aprender a tocar violão. Aí eu comprei um livrinho desses cifrados e tal, e peguei uma música lá do Paralamas do Sucesso, decidi tocar aquela música. E aí eu peguei aquele livrinho, comecei a tentar entender como é que era aquele desenhinho do braço, do violão e tal, aquela coisa. Peguei um violão que meu pai tinha em casa, corda de aço, e aí comecei a tentar tocar aquela música. E fui tentando. Passei o dia inteiro tentando tocar aquela música. Os meus dedos estavam assim em frangalhos, né? Principalmente porque era um violão de corda de aço.
Deus me livre.
Então, assim, eu passei o dia inteiro tentando tocar aquele violão. E lá para o final do dia eu estava tocando a música. E aí então eu desci muito feliz atrás do meu amigo, para mostrar para esse meu amigo violonista que eu estava tocando a música. Então fui lá, encontrei meu amigo, ah, preciso te mostrar que eu toco e tal, violão. E aí o cara foi lá na minha casa. E aí eu tentei tocar e não conseguia de tanta dor que eu tinha nos dedos. Então foi bem frustrante.
Começo
O começo foi
frustrante.
bem frustrante. Bom, a partir daí. Eu comecei, meu pai já estava bastante voltado para música nativista. O meu pai é um letrista de música gaúcha, bem conhecido, já ganhou diversos festivais e tal, dos festivais grandes do estado. E o meu pai estava começando, na verdade, nessa época também a se voltar para a música gaúcha, música nativista, né? E eu. Então, estava em bastante contato com discos, não é, de música nativista. E aí eu estava ali um dia tocando a minha musiquinha ali do Paralamas do Sucesso, e aí alguma coisa começou a me dar no ouvido, assim, aqueles acordes e tal. Pô, isso aqui me parece a música tal. Aí eu comecei a partir dali, tirar outras músicas de ouvido só por esses acordes dessa música que eu tinha aprendido. Então eu comecei a me interessar pelo nativismo. E comecei a cantar. Aí minha mãe ouviu, disse, pô, esse guri tem uma voz boa. E pegou aí meu pai e disse assim, pô, tem que dar uma força pro guri, olha aí a voz do guri, o guri tem uma voz boa e tal, não sei o quê. Aí meu pai foi ouvir, eu era bem desafinado, certamente. Meu pai, ah, não, tá, não é a hora ainda, não sei o quê. Eu sei que foi a coisa. E eu acabei gravando uma participação num LP que eles estavam gravando com vários artistas conhecidos da música nativista. E eu fiz uma participação, cantando uma música solo. E ali começou a coisa. Então, daí eu peguei e comecei a cantar em festivais de música nativista, em bares. Trabalhava também, não profissionalmente, mas brincava também com amigos, acompanhando ao violão, porque daí eu comecei a aprender mais acordes e eu tinha um ouvido muito bom para tirar música de ouvido e coisa e tal.
Sim, depois que o dedo criou
Depois que.
um capacetezinho de proteção.
Exato. Então aí a coisa foi indo, né, para esse lado, e aí então eu gravei um disco solo de música gaúcha. Mas nesse ínterim, né, quando eu estava com meus 16 anos, eu já estava trabalhando também profissionalmente, viajando, fazendo shows de música nativista, né? E eu peguei, aí um dia uma vizinha me ouviu e disse: Pá, mas tens uma voz muito boa para o lírico. Era uma pessoa que cantava no coral da PUC. E ela disse assim: Eu vou procurar uma professora de canto para ti. Aí ela pegou, descobriu uma professora de canto, me levou. Professora Maria Helena Salvador, minha primeira professora de canto. Aí fui na casa da professora Maria Helena Salvador, ela me ouviu, gostou e tal, e começou a me dar aulas. Fiquei 3 anos com essa professora. E aí então eu comecei a pegar gosto pelo canto lírico e comecei a ir assistir espetáculos de canto lírico. E aí eu assisti a ópera Rigoletto, apresentada por um grupo que se chamava Ópera Promoções. Não existe mais. O responsável por esse grupo foi meu professor e faleceu em 2000, o barítono Luiz Ramires. E era o responsável pelo grupo e ele apresentava óperas reduzidas com piano e figurinos. E eu assisti Rigoletto e Il Trovatore de Verdi, levados por esse grupo, né? E comecei a me encantar com a coisa. Aí eu falei com minha professora e disse: Olha, eu gostei muito e eu tô sentindo que eu tô precisando estudar com um homem, alguém de voz masculina. Aí, né, nos programas desses espetáculos tinha ali o numerozinho, né, da Ópera Promoções. Eu liguei para lá. Me atendeu uma pessoa com uma voz muito bonita do outro lado, sim, tal, aquela coisa. E eu disse: Eu queria falar, eu queria saber se vocês não têm o telefone do baixo Francisco Calduro, que também foi um grande nome aqui em Porto Alegre. E ele disse: Sim, temos sim. Ou do barítono Luiz Ramires. Ele disse: Sim, tu estás falando com o próprio. Eu disse: Ah, mas que tal? E eu, na verdade, tinha gostado do Luiz Ramires mais do que do Calduro. Mas eu não sei por que eu perguntei primeiro pelo Calduro. E fui. na casa do Luiz Ramires, né? E aí já tinha meu LP, levei meu LP para ele e tal. Ele ouviu e disse: olha, nunca me esqueço das palavras. Ele disse assim: é um salto um tanto quanto audacioso, filho, passares da música nativista para o canto lírico e tal. E aí então eu peguei e, não, mas é isso aí que eu quero.
Soldados mesmo,
É, e
vestindo
tal.
camiseta.
Na época eu não sabia que era, né? Mas eu tinha muita vontade. Aí eu sei que eu peguei e fui estudar com o barítono Luiz Ramires. E foi assim o meu, vamos dizer assim, a minha formação mesmo. Aí lá pelas tantas eu peguei e aí fiquei naquele drama, porque eu tinha meus 17 anos e tinha acabado de gravar o meu LP. E eu sabia o quanto significava isso para os meus pais, né? Que estavam mergulhados na música gaúcha. Claro, eu fui enveredando para o canto lírico, eles achavam
Por culpa
assim,
da vizinha, hein?
por culpa da vizinha, né? E eles certamente achavam assim, ah, isso aí, né? E tal, né? Delírio, né? Desse guri. E aí eu fiquei naquele drama, né? Eu não quero mais a música nativista, eu quero me dedicar ao canto lírico. Gostava muito da música nativista, mas me apaixonei pelo canto lírico. E aí foi aquele drama, né? Eu pensando como é que eu ia dizer isso para os meus pais, principalmente. Eu praticamente não lancei o LP, esse solo. Eu gravei e já inventei que não queria
Inventou
mais.
outra.
Exatamente. Aí fui falar com meu pai, assim, bem constrangido, e o pai: não, meu filho, se é isso que tu queres mesmo e tal.
Divine flor.
Nós acabamos de escutar Vision Fugitive, da ópera Herodíades, de Jules Massenet. A gravação foi feita ao vivo em recital do barítono Carlos Rodrigues e do pianista Eduardo Moreira, no palco do Estúdio Clio, em 2006. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o barítono Carlos Rodrigues. Carlos, a gente interrompeu então o primeiro bloco em torno dos teus 17 anos, e eu queria saber o que aconteceu ainda antes de tu buscar a formação fora do país e o que te levou a isso, assim.
Bom, pois é, aí então eu comecei a cantar por aí, não é? Porto Alegre e tal, e fora do estado também, fiz alguns recitais, coisas do gênero. E aconteceu uma coisa muito interessante para se contar e tal, que é o seguinte: em 2005, 2006, tá? Na época, o maestro da OSPA era o Cláudio Ribeiro. Nessa época, então, havia a escola de ópera da OSPA. Não é? Eles reativaram, porque parece que alguns anos antes já tinha havido essa escola, reativaram a tal escola de ópera da OSPA. E a OSPA apresentava dois programas populares com entrada franca, que eram duas quintas-feiras ao mês, às 18 horas, e dois domingos por mês, às 10 ou 11 da manhã, não recordo bem agora. Nesses espetáculos populares, eles costumavam levar alunos da escola de ópera e da escola de música da OSP. Tá? Então, assim, ó, eu normalmente era selecionado para esses concertos. Então eu cantava em torno de 3-4 concertos com orquestra por mês. Então tu pode imaginar a bagagem, não é, que um jovem estudante de canto adquiria com essa iniciativa desses concertos, não é, ligados à escola de música. Então eram apresentados solistas vocais e solistas instrumentais também nesses espetáculos populares da Sinfônica. Então, adquiri muita experiência e tal, e fui cantando por aí, né?
Tu era aluno, então, da escola?
Sim, fui aluno da escola de ópera da Sinfônica de Porto Alegre. Durante uns 2 anos, mais ou menos, eu fui aluno da escola de ópera de Porto Alegre. No primeiro ano, sob orientação da professora Lori Keller, e no segundo ano, sob orientação do professor Decápolis de Andrade. Então cantei muito, né, com a orquestra e tal. Aí aconteceu uma coisa interessante. No Instituto de Artes, fizeram um masterclass com uma professora alemã chamada Maria Venuti, um soprano, professora do Conservatório de Karlsruhe, na Alemanha. Trouxeram, a CAPES trouxe, né, a professora Maria Venuti. E a professora Maria Venuti, no primeiro dia de masterclass, primeiro dia de curso, ela quis ouvir todos os selecionados, porque houve uma pré-seleção para o curso. Quis ouvir todos os selecionados. E eu, por alguma razão, estava diabólico naquele dia e cantei realmente bastante bem para um jovem estudante. Cantei a área Largo al Factotum do Barbeiro de Sevilha, que é uma das áreas mais difíceis para barítono. E então ela ficou bastante impressionada. E na época também estava junto comigo o soprano Carla Mafioletti, nós éramos noivos na época. E a Mafioletti também impressionou bastante a Maria Venuti. E nesse dia de audição, o pianista Miguel Proença, que era o diretor artístico da CAPES na época, estava assistindo a audição. E ficou bastante impressionado também com a minha performance, porque a da Carla ele não assistiu, assistiu só a minha. E aí a Maria Venuti nos convidou para ir a Karlsruhe estudar com ela. E determinado dia, toca o meu telefone, o Miguel Proença falando, me elogiando, né, me cumprimentando pelo trabalho que ele estava assistindo e tal. E nos ofereceu uma bolsa também da CAPES para ir assistir um masterclass de uma professora holandesa chamada Mia Besselink, que aconteceria na Unirio, no Rio de Janeiro. Aí nós. E era assim, ó, o curso da Maria Venuti era uma semana. O último dia do curso da Maria Venuti coincidia com o primeiro dia do curso da Mia Besselink no Rio de Janeiro, que foi de 2 semanas. Aí o Miguel Proença arrumou para nós hospedagem, tudo, né, e tal. E aí fomos para como bolsistas, né, que pagava passagem, pagava, né, uma série de coisas e uma ajuda de custo também. E fomos para como bolsistas, eu e a Carla Mafioletti, para o Rio de Janeiro fazer o curso com a Mia Besselink. Mas nós estávamos já, assim, encantados com a Maria Venuti, que havia nos convidado para ir a Karlsruhe, né? Então, juntaríamos uma bolsa e tal para ir para Karlsruhe. Aí, no curso, então nós estávamos já, assim, com aquela moral lá em cima, né?
Vamos
Então,
para a
acho que isso
Alemanha.
é e tal, né? Era um sonho se realizando, porque, né, eu um dia eu disse para alguém: eu ainda vou cantar na Europa, né? E aqui eu estava ali prestes a se realizar, ainda vou cantar e estudar na Europa, estava prestes a se realizar, pelo menos parte desse sonho. Aí fui assim, né? Pá, nas nuvens, fomos para o Rio de Janeiro. Não conhecia o Rio de Janeiro, fui conhecer nesse curso. E aí nós cantamos lá durante o curso e impressionamos muito também a Mia Besselink. E a Mia Besselink nos deu uma bolsa para ir para Holanda. Nós ficamos naquela, né? E agora, mas
E aí?
nós adoramos a Mia mais do que a Maria Venuti. Mas nós tínhamos gostado muito da Venuti também, assim, pela forma como ela nos tratou, e ficamos naquela situação, assim, bah, e agora, né? O que que nós vamos fazer e tal. E decidimos ir.
Que coisa ruim, né? Que coisa ruim.
Decidimos ir para Holanda também, porque na Holanda a gente poderia assistir os cursos e nos comunicar tranquilamente em inglês. Eu não sabia alemão e a Carla falava um pouco de alemão. Então, ir para a Alemanha seria bem complicado, porque na Alemanha tu tens que falar alemão. Aí nós decidimos ir para Holanda e fomos para Holanda. Então foi isso, né? Daí ficamos, eu fiquei 6 anos lá, né, na Holanda, né? Fiz minha graduação e pós-graduação em performance em ópera e música de câmara. A Carla também, e a Carla continuou por lá, né? Nós nos separamos em 2003 e eu decidi voltar para o Brasil. Como eu sempre digo, né, quando a gente separa, alguém tem que sair de casa, né? Então eu peguei o que eu pude colocar dentro da minha mala e me toquei de volta para o Brasil.
Nós acabamos de ouvir Zweinung, de Richard Strauss. A gravação foi feita ao vivo, em recital do barítono Carlos Rodrigues e do pianista Eduardo Moreira, no palco do Estúdio Clio, em Porto Alegre, em 2006. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o barítono Carlos Rodrigues. Carlos, do último bloco, então, tu falaste de quando tu largaste essa tua experiência na Europa e voltaste para o Brasil. Agora, ainda lá na Europa, tu chegaste a trabalhar bastante lá, além de concluir a tua formação?
Eu cantei muito por lá, né? Eu fiz muita coisa por lá nesses 6 anos.
Fora da universidade.
Fora da universidade. Porque o que aconteceu, no final das contas, quando nós fomos para lá com uma promessa de bolsa, não é, da CAPES. Mas aí mudou o governo. E aí o diretor artístico caiu. E aí nos ligou, que era o Miguel Proença na época, dizendo, olha, o negócio é o seguinte, todos os indicados à bolsa, né, do tempo em que eu era o diretor artístico, ficaram pendurados no pincel. O pessoal que assumiu agora disse, não, essa turma a gente não quer agora, vamos pegar gente nova. Aquelas coisas que tu sabes, né, de Brasil. E então aconteceu o seguinte, nós lá na Holanda, recebendo essa notícia.
Pensando que podia ter ido para a Alemanha.
Exatamente. Né? Bom, o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos uma bolsa do conservatório que pagava os nossos estudos e uma bolsa da professora Mia Besselink para a gente fazer os nossos estudos particulares com ela. Então, nós tínhamos, além das aulas no conservatório, nós tínhamos aulas particulares com ela. Não é? Só que nós precisávamos comer, não é? E morar. E não tínhamos, né, de onde tirar.
Teve toda essa circunstância.
Toda essa circunstância. Então, assim, nós ficamos pendurados no pincel lá, né? E aí, não, mas não vamos voltar, né? Vamos dar um jeito de resolver, né, essa situação. Aí o que acontece? Surge para nós a possibilidade de cantar numa produção profissional. Só que tu, como estudante, não podes trabalhar como profissional. Aí o que aconteceu?
Lá, né?
Isso, tá. Então, o que aconteceu daí? Aí nós fizemos, aí entrou o lado brasileiro da gente. O que nós fizemos? Nós fomos na Polícia Federal, e porque para tu trabalhar, tu precisa ter um número como que é o equivalente ao nosso CPF. E tu, como estudante, não tens esse número. Nós fomos na Polícia Federal e dissemos lá, isso é muito legal no país de primeiro mundo, no geral, é que tu és honesto até que se prove o contrário, diferente do nosso país. Então, o que tu disser, as pessoas vão acreditar. Então, nós chegamos lá na Polícia Federal, eu com uma cara de pau que eu já tinha na época, cheguei lá e tal, e falei para a pessoa lá encarregada, eu disse, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos trabalhar numa produção profissional, nós somos estudantes do conservatório, vamos trabalhar numa produção de ópera profissional, só que nós vamos receber uma ajuda de custo, porque nós vamos estar fora de Maastricht, que era a cidade onde nós morávamos. Vamos estar fora de Maastricht e precisamos de uma ajuda, e eles vão nos dar uma ajuda de custo. Só que, para nos dar uma ajuda de custo, eles nos exigiram o número, né, que é o equivalente a esse, é o CPF, que lá eles chamam de SOF-Nummer. Nos exigiram o SOF-Nummer. Aí, o policial, não tem problema, pum, nos deu o número. Esse número nos permitiu trabalhar na Europa. Então, nós, enquanto estudávamos, trabalhávamos, mas sem problema nenhum, entendeu? Então, a gente trabalhou muito lá.
E aí, como é que foi, depois de tudo isso, voltar para o Brasil e retomar a tua carreira aqui?
Foi muito difícil retornar ao mercado. A gente tem uma ilusão, isso eu sempre falo para as pessoas que vão e voltam, né? Que as pessoas vão e tem a ilusão de que as portas vão estar abertas pelo simples fato de tu ter ido para o exterior. A gente tem aquela mentalidade do tipo, né? E tal, né?
Vou voltar da Europa e vão estar me esperando.
É, e não, e as pessoas vão me valorizar mais e tal, isso e aquilo. Infelizmente, não é assim que acontece. Eu não sei te explicar o porquê, mas acontece bem diferente. As portas parece que estão até mais fechadas. Talvez porque as pessoas pensem assim, eu não posso oferecer qualquer coisa para essa pessoa, não sei. Enfim, quando eu cheguei, foi bem difícil entrar no mercado. Eu pensei que chegaria aqui, teria as portas abertas, e não foi bem assim. Aí eu fiquei durante uns bons meses penando, né, tal. E pensei, o que que eu posso fazer para então abrir portas e aquecer a minha carreira aqui, né, no Brasil? Eu tinha uma, na verdade, quando eu voltei, eu tinha a ideia de seguir uma carreira nacional. Aí acontece o seguinte, eu pensei, como eu vou fazer isso? Aí eu sabia que tinha o concurso Bidu Sayão, que era o maior concurso do país, um concurso internacional de canto. Então eu me preparei para esse concurso, né, com toda a experiência que eu tinha de concurso também, que eu fiz muito concurso na Europa. Me preparei para esse concurso. E aí fui um dos vencedores do concurso, na edição que eu fiz em 2003. 4 dias depois, para teres uma ideia da força do concurso, 4 dias depois eu estava recebendo uma ligação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro para cantar na ópera Rigoletto com eles. Queriam me ouvir, obviamente, fui lá, fiz a audição numa quinta-feira. Aí no sábado eu recebi a confirmação de que havia sido selecionado e que na segunda-feira eu tinha que estar lá no teatro cantando o papel de cor, porque seria já com cena direto. Então, tu imagina, eu não conhecia o papel. Papel do segundo barítono da ópera, que é o Marullo. Aí eu tive que estudar
Não dormiu
no
mais, não
domingo. Na
comeu.
época eu estava na casa, hospedado na casa de um amigo meu, e no sábado, que foi o dia que eu recebi a confirmação da minha participação na ópera, ele estava de faxina na casa lá. Então eu não pude estudar. Então eu peguei e fui realmente poder pegar assim para estudar no domingo, para estar com a obra não só estudada, mas de cor, na segunda-feira, às 9 da manhã. Então essa foi a minha estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Depois eu cantei também o Baile de Máscaras com eles. Mas eu falei sobre isso para te dizer como é que. É porque aqui existe uma relação com o ensino. Eu sempre gostei muito de dar aula, na verdade, desde que eu comecei a cantar, eu já tinha os meus primeiros alunos. E nas minhas vindas da Europa para cá, eu dei muito masterclass. Então, quando eu voltei, né, definitivamente, muitos desses alunos vieram trabalhar comigo. E essa questão de concurso também, não é? E de ter vencido, né, alguns concursos, me deu essa experiência de preparação, né, de concurso. Isso também atraiu gente, né? Muitas pessoas me procuraram também para preparar concurso, assim como fazem até hoje, né? Me procuram para preparar concurso. Tem gente que me procura só para preparar concurso de canto, tu entende? Além dos alunos, não é? Por exemplo, para a prova específica da UFRGS, todos os anos eu tenho uma turma que me procura para fazer, né, para preparar as obras para a prova específica.
Em geral, então, são pessoas que já cantam e estão se preparando para alguma prova. Quem é que procura a aula de canto,
Bom,
assim?
é muito variado. Eu tenho hoje, vamos dizer assim, boa parte dos profissionais da área do canto lírico em Porto Alegre trabalham comigo, tanto a parte técnica quanto a preparação de repertório. Não é? Seja para algum concerto, seja para ópera, seja para algum concurso. Tem essas pessoas também que de repente, ah, eu quero ser cantor e tal, e te ligam, né, e te procuram. Ah, a senhora me aceitaria como aluno, aquela coisa, porque, claro, hoje eu tenho bastante nome em Porto Alegre nessa, né, nessa área da formação. Eu seleciono os meus alunos, isso é bem interessante também falar. As pessoas pensam assim, ah, o senhor quer me ouvir, coisa e tal. Não, eu quero conversar contigo. Eu seleciono os meus alunos exatamente pela conversa que eu tenho e não pelo que ele me mostra cantando. Tu entendes? Porque eu acho que não quero perder meu tempo e não quero que essa pessoa perca o seu tempo também. Então, a partir da conversa que eu tenho com essa pessoa, eu vou selecionar,
Mas qual
né?
é o teu objetivo na conversa?
O objetivo na conversa é encontrar pessoas que tenham o perfil para apanhar bastante, digamos assim, seja pelo processo do aprendizado, seja o que a carreira, né, oferece, que realmente é uma carreira bastante árdua, né, bastante difícil. Então eu procuro pessoas que tenham esse perfil ou que tenham a semente desse perfil. Porque como eu sempre digo, eu não sou um professor de canto, eu sou um preparador de performances, isso eu sempre deixo claro para as pessoas, né? Então eu preciso buscar pessoas que tenham um perfil, ou a semente desse perfil de um performer.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi.
Nós acabamos de ouvir Largo al Factotum, da ópera O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini. A gravação foi feita ao vivo, em recital do barítono Carlos Rodrigues e do pianista Eduardo Morejano, no Teatro da Anhigues, em 2008. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o barítono Carlos Rodrigues. Carlos, agora no início do ano a gente presenciou uma polêmica em torno da ópera no Rio Grande do Sul, né, em função de uma matéria que foi publicada na Zero Hora, que não trazia fala de nenhuma das pessoas que por muitas vezes conseguem fazer ópera aqui no Rio Grande do Sul. Tu te manifestaste com um texto, né, no Caderno Cultura, ressaltando a existência de muitos profissionais gabaritados aqui, né? A minha pergunta é, na tua opinião, o que impede que se consolide o cenário mais forte da ópera no Rio Grande do Sul, ou do canto lírico, enfim?
Bom, o que impede que se consolide realmente é uma grande questão para mim também, né? Porque público nós temos, toda vez que se leva algum espetáculo que envolva canto lírico, se enche a casa. Nós temos vários exemplos, as óperas da PUC, por exemplo, que eles costumam levar em torno de 3 espetáculos de cada ópera que eles apresentam. A reitoria da PUC deve ter em torno de 2 mil lugares, mais ou menos, e eles sempre lotam. Então, tu imagina, em torno de, sei eu, 6 mil pessoas assistindo ópera. Nós levamos também um espetáculo em 2006, reapresentamos em 2008, que é a Carmina Burana. E esse espetáculo também lotou em 2006 e superlotou em 2008, né, o ano passado. Esse espetáculo aí diz que em torno de 4.500 pessoas compareceram ao teatro.
Nossa.
Só 2.000 conseguiram assistir o espetáculo, porque só tem 2.000 lugares no SESI. Então, mais de 2.500 pessoas voltaram para casa sem conseguir assistir o espetáculo. Fizemos a abertura da temporada do Teatro São Pedro esse ano, com uma cortina lírica, apresentando áreas de ópera, 5 solis. De novo, lotou. Uma semana antes estava lotado, não se tinha mais ingresso. Uma semana antes, faz ideia o que é isso. Então, público existe. Nós temos pessoas muito bem intencionadas, não é? E se de repente a gente não consegue muitas vezes fazer espetáculos com cantores locais, vamos dizer assim, né? Foi levantada essa questão na polêmica, né? Que não se teria profissionais da área, né? Então, não é bem verdade isso. Nós temos sim, e temos grandes talentos, temos outros grandes talentos sem experiência. Mas é como eu sempre digo, né? Se ninguém der oportunidade para essas pessoas, como essas pessoas vão ter experiência? Então, isso aí se torna um círculo vicioso. E aí, eu montei uns espetáculos, né, de as óperas de bolso, que era a seguinte proposta, né? Inclusive, até é bom falar sobre isso, que em 95 foi, na verdade, a primeira ópera de bolso que se levou em Porto Alegre. Em 95, a Flauta Mágica, que foi uma ideia do Luiz Paulo Vasconcelos. Depois, em 2004, nós ressuscitamos essa ópera, só que num formato já um pouco diferente. Aí já sem cenário, a mise-en-scène em torno do piano, e com alguns elementos que sugeriam o personagem, não figurinos. Aí isso sim, aí tem um pouco do meu dedo, que foi uma ideia minha. Eu disse, vamos fazer uma coisa mais clean assim, e que possibilite que esse espetáculo seja levado a outros lugares, né? E a formação do grupo foi, assim, basicamente uma mistura de profissionais de Porto Alegre com pessoas que estavam iniciando. E as pessoas depois se revelaram não só ótimos cantores, também como ótimos atores. Entende? Então, assim, falta muito isso, a oportunidade das pessoas não só se desenvolverem, como também apresentarem o seu trabalho. Então, eu acho que está faltando isso, Ana Laura, em Porto Alegre. É exatamente esse como é que eu posso te dizer? Coisas que se interliguem, né? Então, espetáculos que tenham essa função de formação, de vitrine, e também de aproximar o artista e o canto lírico, não é, do seu público. Falta, eu acho assim, por exemplo, os espetáculos que eu levei no Estúdio Clio, eu sempre me preocupava muito em apresentar a tradução de cada obra que ia ser levada e uma explicação do que ia ser levado, né? As óperas de bolso têm um narrador narrando o espetáculo em português. Nós levamos a Flauta Mágica, levamos a Traviata e levamos também o Elixir do Amor. Na Flauta Mágica, o narrador não era um personagem da ópera. Já na Traviata e no Elixir, nós criamos um personagem que foi colocado dentro da ópera e ele era um narrador que era também uma personagem da ópera. Então, as pessoas entendiam o que estava acontecendo,
No
porque esse
sentido
narrador ia
de
introduzindo.
aproximar a obra
Exatamente, no
do
sentido de aproximar, porque as pessoas reclamam, por exemplo, né? Ah, mas pô, a gente não entende, né? Ah, mas é canto lírico, né? As pessoas, ah, canto lírico a gente não entende, mas eu fico pensando, por exemplo, a música americana que faz tanto sucesso e que as pessoas balbuciam por aí não entendem quase nada, né? Hoje se entende um pouco mais, né? Mas a música americana faz sucesso muito antes das pessoas entenderem inglês, né?
Sim, do inglês ter uma ampla disseminação.
Exatamente, é. Então não é desculpa, né?
Eu agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer
Eu que agradeço, o prazer foi meu.
recebê-lo.
ferrolhos na memória. Põe ferrolhos na memória. E voa mais leve que a Dor que não se comunica, é dor mais que dor, e dói mais que tudo. A dor que não se comunica, anda sem nome, anda sem rosto. Não amadura nunca, fenece e morre com um soluço. A dor se acaba quando lhe damos nome e nos arrojamos a flambo.
Yeah.
Nós acabamos de ouvir Recorrências, do ciclo Canções de Emergências, do compositor Flávio Oliveira. A gravação foi feita ao vivo em concerto da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, em 2008, com o barítono Carlos Rodrigues, oboé de Anneliese Kindel e flauta de João Batista Sartor. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã.